Bezerat Hashem, Daf Kuf Mem Gimel, Tratado de Shabbat. Estamos Daf Kuf Mem Gimel, na sétima linha da Mishnah, continuando as Alachot de Muktzeh. Fala a Mishnah, Bet Shammai Omrim, a opinião de Bet Shammai é: Ma'avirir me'al shulchan atzamot ve'klipim, é permitido tirar de uma mesa em Shabbat ossos duros que não dá para dar para um animal comer. Ve'klipim são cascas de noz também, não dá para dar ali para animais comerem. Fala Bet Shammai, não é Muktzeh. O Betirel Omrim Mesarek et Tavla Kula Omenara. Conforme o Betirel, isso sim é Muktzeh, você não pode tirar isso com a mão, tem que tirar a mesa e depois inclinar essa mesa e jogar essas coisas fora. Não pode, porque é Muktzeh, fala Betirel. Agora vai explicar as opiniões. Mavirim Mifnei Ashulchan Perurim Pachot Mikazait. A pessoa pode tirar da mesa farelas de pão menos que um kazait, mesmo que é pouco pão, é menos do que 30 centímetros cúbicos de pão. E não dá para uma pessoa se alimentar disso, a pessoa vai dar isso para um animal, aparentemente, é permitido locomover esses farelos, não é Muktzeh. Vesear shelafunim, vesear adashim, é permitido também tirar da mesa cabelos de ervilhas, cabelos de lentilhas. O cabelo é como aquela alfafa, aquela vegetação que nasce em volta da ervilha, em volta da lentilha, pode tirar essas comidas, porque é comida de animal, não é Muktzeh. Que a pessoa vai dar para um animal comer, não é Muktzeh. Agora vai explicar também. Sfog, com relação a uma esponja. A esponja daquela época era uma bola de lã. Se está molhada, imeshlo or, betachizah mikan chimbo. A pessoa pode lavar a sua mesa com essa esponja molhada, se tem um suporte de couro para segurar essa esponja. Sem esse suporte, a pessoa não vai chegar, aparentemente, a espremer essa esponja. Vem lá, se não tem um suporte, é mekan chimbo. Se não tem esse suporte de couro, é proibido limpar a mesa com essa esponja. Fala, ben kach, ben kach, nital be Shabbat. Se está seca, essa esponja não está molhada, então pode locomover em Shabbat. Ve'eno mekabel tuma, e não recebe impureza. Ou seja, não é um utensílio para receber impureza, somente 5 utensílios recebem impureza. Um utensílio de ouro, um utensílio de couro, um utensílio de madeira, um utensílio de tecido, um utensílio de metal e um utensílio de saco, um utensílio de pelos de cabra. Só esses 5 utensílios recebem impureza, porém essa bola de lã, que é uma esponja, não recebe impureza. Continua a mulher, Marav Nachman, falou Rav Nachman, Anu en lanu, ela betchamai que drab yudá, o betile que rabi shimon. Falou Rav Nachman, nós recebemos os nossos rabinos, que Betchamai se diz a lacha como Rabi Yudá com relação a Muktzeh. Nossa Mishnah, Betchamai facilitou a lacha como Rabi Shimon, que não tem Muktzeh com relação às cascas e com relação aos ossos. Fala Rabi Nachman, não é verdade. Betchamai dificulta a lei como Rabi Yudá, que tem esse Muktzeh. Betchamai que facilita a lei como Rabi Shimon. Rabi Nachman, ele inverteu as opiniões aqui. Fala Rabi, é permitido tirar da mesa farelos menos de um kazait. Messaiel e Rabi Yohanan, isso vem ajudar o que Rabi Yohanan falou, Damar Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan. Perurim, com relação a farelos, She'en ben kazait, que não tem 30 centímetros cúbicos, ou o volume de um kazait, de uma azeitona, Sula Abdan Beyad. Mesmo que tenha pouco farelo, é proibido jogar ele fora. Tem que tirar da mesa de uma forma respeitosa. Isso falou a Mishnah, Ma'avirim, tiram da mesa, não falou para jogar fora. Você acha da folhinha essa vegetação que parece cabelos que nascem em volta da ervilha, em volta da lentilha? É permitido locomover porque é comida de animais? Fala com Ramani, como quem vai à nossa Mishnah? Rabi Shimon, é como Rabi Shimon de Leitlei Muktzeh, que não tem Muktzeh, ou seja, como Rabi Shimon, essa sear, esse cabelo, essa vegetação, não é Muktzeh. Mesmo que na entrada do Shabbat, ela estava secundária à lentilha, ou secundária à ervilha. E era alimento de pessoas, não alimento de animais. No meio do Shabbat a pessoa pegou essa ervilha ou pegou essa lentilha. E agora se inovou essa função desses vegetação para ser comida de animal. Seria nolat, seria Muktzeh, uma coisa que se inovou em Shabbat é Muktzeh. Fala aqui a Gemara, é conforme Rabi Shimon, a nossa Mishnah, que é permitido locomover esse sear shelafim, sear sheladashim, para dar para um animal, porque não é Muktzeh uma vez que serve para um animal. Conforme Rabi Yehuda, isso seria Muktzeh, uma vez que se inovou essa função em Shabbat para dar para um animal comer, é Muktzeh. Pergunta Gemara, é uma seifa, porém a continuação da Mishnah tem uma contradição. Se for com relação àquela esponja, se tem um suporte de couro para segurar essa esponja, pode limpar a mesa, se essa esponja está molhada. se não tem esse suporte, então não pode limpar a mesa. Atando, na viúda, como quem vai essa seiva, como na viúda de Amarda Vashem Mitkavena Sur, que falou um trabalho que a pessoa faz, um trabalho permitido, mas pode ser que tenha uma consequência proibida. Em Shabbat, é proibido fazer fogo conforme a Bíblia, conforme a Bishman, seria permitido. Uma vez que a pessoa não tem intenção de espremer essa esponja, seria permitido, conforme a Bíblia, isso é proibido. Nossa Mishnah é como a Bíblia na sequência, e como a Bishman no começo, uma contradição. Responde agora toda a nossa Mishnah como a Bishman. Com relação a esse caso mesmo, a Bishman concorda com a Bíblia, da Abai virava da Metarvaio, Abai e Irava falaram o mesmo ensinamento, modelo a Bishman, psikrenchev, leamut. Rabi Shimon concorda com o Rabi Yudá, se a pessoa está fazendo uma coisa permitida em Shabbat, mas tem uma consequência que com certeza vai acontecer, uma consequência proibida, um psikreshe, então a pessoa está obrigada aqui ao Korban Hatat, é como se a pessoa tivesse tido a intenção de fazer isso em Shabbat. A mesma coisa com relação a cortar a cabeça de um animal, psikreshe significa a pessoa vai cortar a cabeça de um animal, mas falar que eu não quero matar o animal. Isso fala que a Gemara, Rabi Shimon concorda que é como se a pessoa tivesse tido a intenção de matar um animal, com a certeza que o animal vai morrer. Aqui também é a certeza que vai se espremer os líquidos dessa esponja. Por isso é proibido e confunde Rabi Shimon também. Continua a Gemara, Anigarinin de Tamri Aramayata, Charle Tirtulino. Fala a Gemara com relação a caroços de tâmaras. São tâmaras de Aram, são tâmaras bem de má qualidade. A polpa, a fruta, não se separa do caroço e essas tâmaras são comida de animal. Fala que uma pessoa pode comer os caroços dessa tâmara em Shabbat, uma vez que, roir vechazen agav iman, uma vez que na entrada do Shabbat, toda essa tâmara servia para ser comida de animal, e agora esse caroço também é comida de animal, então não é muktze, a pessoa pode comer esse caroço para dar para um animal. Videpar sayatas, porém tâmaras persa, que é uma tâmara boa, que a fruta serve para comida de ser humano, não de animal, então o caroço é muktze. Uma vez que na entrada do Shabbat esse caroço era secundário à fruta, e a fruta servia uma pessoa, não um animal, então no meio do Shabbat se inovou essa função do caroço para ser comida de animal, depois que a pessoa comeu a fruta, assim isso é muktze. Fagnashmue metaltel leu agavrifta. Shmuel comia as tâmaras, colocava num pão esse caroço das tâmaras, ainda comovia o pão com os caroços. Explica como era Shmuel e Tamei. Shmuel vai com a opinião de Shmuel próprio em outro lugar, de Amar Shmuel. Falou Shmuel. Como a pessoa pode usar esse pão para locomover os caroços? Você fala que a Gemara, você Adam Kotzer Kobepat. A pessoa pode fazer qualquer coisa que ele precisa com o pão. Com a condição que não seja um desprezo para o pão, não vai deixar o pão enojado. É permitido, então, Shmuel fazia isso com o pão, locomovia os caroços. Rabba metalteleu agav leglikna de maia. Rabba locomovia os caroços das tâmaras através de uma jarra de água. Ele colocava esses caroços lá com a boca e depois locomovia esse jarro com os caroços lá. Ravuna bered Rav Yoshua vid leu ki graf shedrei. Ravuna, filho de Rav Yoshua, fazia como um graf shedrei, ou seja, ele fazia uma pilha desses caroços até ficar bem desagradável e locomovia toda essa pilha como um graf shedrei. Um graf shedrei é um pinico, é permitido locomover um pinico por causa de kavod abriot, por respeito às pessoas, que também é um respeito à pessoa tirar essa pilha de caroços, que é uma coisa desagradável à pessoa, e pode. Perguntou Rav Ashi para Meimar, verri o sin graf shedrei lechatchila? Perguntou o sábio, é permitido fazer um graf shedrei primordialmente? É proibido. Se aconteceu que se fez um graf shedrei acidentalmente, é permitido locomover ele em Shabbat? Mas tornar um objeto um graf shedrei é proibido. Rav Nassus diz que era permitido fazer do jeito que ele fez? E Rav Ashi fala que é proibido. Continua Rav Sheshet Zarik Leu Belishni. Rav Sheshet comia essas tâmaras e jogava com sua língua atrás da mesa, e não locomovia com as mãos. Rafapa Zarik Leu Achorei Amitá. Rafapa jogava os caroços das tâmaras atrás de sua cama, que ele estava reclinado lá para fazer sua refeição. Amru Alav Alab Zecharia Ben Afkulas. Falaram sobre Alab Zecharia Ben Afkulas. Shamech Nachzir Panav Achorei Amitá Vezurkan. Que ele virava sua cara para trás da cama que ele estava reclinado e jogava lá os caroços para as pessoas não chegarem a locomover com as mãos. Adriana Lach, Noter Damet Benor, Baruch Hashem, temos o Perek Noter, começamos o Perek Havit, viramos a página. Fala a Mishnah, Havit Nishberá, se tinha um barril que tinha lá comida e quebrou em Shabbat. Matsiline emen Amazon Shalosh Seudo. A pessoa pode tirar desse barril que quebrou suficiente para 3 refeições para ele comer em Shabbat. A pessoa vai fazer isso usando vários utensílios. Já vimos na Gemara em Kufraf que a pessoa pode pegar um utensílio grande e colocar bastante comida, mesmo mais do que 3 refeições. Aqui se trata que ele está usando utensílios pequenos. A pessoa pode falar para outras pessoas: venham e salvem também 3 refeições para vocês. O Bilvat lo ispou. Se for um barril que tinha lá vinho ou óleo, a pessoa não pode trazer esponjas, toalhas para sugar esses líquidos, porque tem um decreto que a pessoa não pode fazer isso para não chegar a espremer isso em Shabbat. En sortin et aperot leotzi me'en mashkin. É proibido espremer frutas para tirar o suco. Se esse suco saiu sozinho em Shabbat, é proibido ter proveito disso. A pessoa não pode ter proveito desse suco que saiu sozinho, a pessoa não chegar a espremer diretamente em Shabbat. Se a pessoa colheu essas frutas para fazer comida, não para fazer suco, é permitido ter proveito desse suco que saiu da fruta sozinho em Shabbat. Se a pessoa comprou essas frutas ou colheu essas frutas para fazer suco, aí eu disse menos, é proibido ter proveito desse suco que saiu para a pessoa não chegar a espremer isso. Se a pessoa quer usar essas frutas para fazer comida, então a pessoa não vai chegar a espremer essa fruta para tirar o suco, mas que não está interessado no suco, ele quer fazer comida. Halot vash sheriska, em relação a bolos de mel que a pessoa tirou da colmeia e já foi quebrado, já foi amassado da véspera de Shabbat, na Erev Shabbat, ve'yatzu me'atzman asurim, saiu o mel em Shabbat, sozinho é proibido a pessoa não chegar a trazer outros bolos de mel para quebrar eles no Shabbat. A beleza fala que é permitido, a pessoa não vai trazer mais bolos de mel para amassar eles em Shabbat, é permitido. Fala, Maria Tana, tem uma braita. Lois pouk bayayin, veloi tafeach bashemen. Se se quebrou esse barril que tinha lá vinho ou óleo, a pessoa não pode trazer esponjas para sugar esse vinho, a pessoa não chegar a espremer isso. Veloi tafeach bashemen, ser um barril de óleo, a pessoa não pode molhar as suas mãos com óleo e raspar elas em algum utensílio. Shelui asekederech sheose behol, para não fazer da mesma forma que ele faz durante a semana. É proibido fazer um trabalho que a pessoa faz durante a semana em Shabbat. Uma braita. Se a pessoa tinha frutas no seu pátio da casa e elas se espalharam, melaket aliada aliada, a pessoa pode pegar uma e ele pode comer, mas não pode pegar uma cesta, uma caixa e colocar essas frutas dentro, porque é um trabalho que a pessoa faz durante a semana e é proibido fazer isso em Shabbat. É proibido espremer frutas em Shabbat. É sohet, é proibido espremer, porque é toladá de dash, uma ramificação de dash. Dash significa separar o grão da espiga, o grão da casca, e a pessoa está fazendo a mesma coisa aqui, tirando o líquido das frutas. Para a Mara Viudá Marshmoy falou: Sabe, Modeia da Viudá, Lachachamim Bezeitim Vanavim. A Viudá fala que se a pessoa colheu frutas para comer essas frutas, pode ter proveito do líquido que sai dessas frutas em Shabbat, se saiu sozinho. Falou o sábio, Rabi Uda concorda com os hachamim com relação a azeitonas e com relação a uvas, que mesmo que a pessoa colheu essas frutas para comer, é proibido de proveito do líquido. Maitama, por quê? Que mandeles ritanino e aí date. Uma vez que a maioria das azeitonas, a maioria das uvas, a pessoa usa elas para fazer a prensa, então a pessoa que vai ver esse líquido pode mudar de ideia e falar: quer saber, eu vou usar elas para fazer bebida. E pode chegar a fazer isso em Shabbat mesmo, por isso é proibido o proveito desse líquido que sai, por Gzerat Mashkin Shezavum. Os líquidos que saíram das frutas sozinho, é proibido. Ve'ula Amarav, falou o sábio, Haluka Yara Yudá Av Bezitim Vanavim. Ula discute em nome de Rav, Yudá discute com o Hachamim, mesmo com relação a azeitonas, mesmo com relação a uvas. A pessoa pode ter proveito do líquido que sai das azeitonas e das uvas se a pessoa comprou ou colheu essas frutas para usar como comida. Rabbi Yochanan amar alahá que Rabbi Yudá bechar perot. Vem alahá que Rabbi Yudá bezetim vanavim. Rabbi Yochanan concorda com Ula em nome de Rav. Rabbi Yudá discute com Rahamim com relação a azeitonas e uvas também. Mas a alahá não é como Rabbi Yudá com relação a azeitonas e uvas. Só com relação a outras frutas. Porque com relação a azeitonas e uvas temos um receio maior que a pessoa pode chegar a fazer essa prensa em Shabbat. אמר אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, פלו, סבי מודה, היה רב יהודה, לחכמים, בזיתים, ענבים, וסבי וסקוסטיינה, כי רב יהודה, קודם כל, קודם חכמים, קודם כל, עשמה, תנזיו, ואז, ומודים חכמים רב יהודה, בשאר תירות, מה נובידה זה כי? Os chachamim com cordão com rab Yudá, com relação a outras frutas que não sejam azeitonas e que não sejam uvas. Com relação a outras frutas, se essa pessoa comprou ou colheu essas frutas para comer, é permitido ter proveito do líquido que saiu delas em Shabbat. Pergunta número: Amai lei rabi, minha lei rabi Abba, perguntou o sábio, ela de mai plig. Se é assim, qual é a machloket, rabi Yudá e chachamim? Se estão concordando em todos os casos, não tem machloket, amai lei le chitishkach. Falou rabi Abba. Procure a resposta. Amar Rav Nachman ben Yitzchak falou: Sabe, mistabra betutim verimunim pligi. Pela lógica, a machloket é com relação a morangos e com relação a romãs. Tem gente que faz suco disso, então tem uma machloket aqui. Deve dar errado esse ponto de proveito desses líquidos que saíram se a pessoa comprou essas frutas para fazer comida. A prova para Rav Nachman ben Yitzchak de Tânia é uma braita. Zetim shemashach men shemen. Se a pessoa tinha azeitonas e saiu delas o óleo sozinho, e se saiu o vinho das uvas, e rinissam ben la ocher, ben la mashkin, ayotse menasur, a pessoa trouxe ela do campo, tanto para fazer comida ou para fazer bebida, é proibido de proveito desses líquidos que saíram em Shabbat, como vimos anteriormente. Tutim shemashach menayim, com relação a morangos que saiu da água do morango, venimonim shemashach menayim, e com relação a romãs que saiu o vinho da romã, se a pessoa trouxe do campo para fazer comida, é permitido ter proveito dos líquidos que saem do morango e da romã. Se a pessoa trouxe para fazer bebidas, está uma novidade. Se a pessoa não definiu o que ele quer fazer com esses morangos e das romãs, é permitido ter proveito desses líquidos, de ver a viúda, esse é o período de viúda. והחכמים אומרים, הפנים של חכמים הם, בין לאוכלים בין למשכין היוצא מעין אסור, חכמים דיסקות ניגון להבידה כוכל עשה מורנגוס וחומס, מזה ספסה טרוסי פרפזה קומידה, פרובידו דפרובידו דסיזלי כינוס עם שבת. וסבר רב יהודה סתם אסור, פריום דגמרה כוכל עשה מועס כאין שפלו, כיסי הפסה נום דפיניו, פרגילית הקוליינו וז מורנגוס או אס חומס, אני שביאו נברא את זה כי הפרובידו דפרובידו דסיזלי כינוס כיסאינו נומורים את החומה נו שבת. Agora vai lidar com esse assunto, ou seja, um assunto é que se a pessoa não definiu o que ele quer fazer com essas frutas, pode ser que a pessoa vai usar eles para fazer bebida e a pessoa vai chegar a fazer isso em Shabbat e por isso é proibido ter proveito desses líquidos. Um outro assunto é que com relação a Gzerat Mashkin Shezavu, o líquido que saiu das frutas sozinho para proibir, isso tem que ser um Mashke, tem que ser um líquido importante. Você pergunta com Maria, como pode ser que já é suficiente para ser tornado um Mashke, um líquido importante para proibir a Gzerat? Mas quem te zavu, se a pessoa não definiu que ele quer usar esses líquidos para suco? Isso fala aqui a Gemara. Vai atrás uma prova contra esse assunto. Halava e chá, com relação a leite materno. Metame, liratzom e shilu liratzom, com relação a machirim. Um alimento só recebe a impureza se entrou em contato com um réptil, por exemplo, se antes disso já tinha caído um líquido sobre esse alimento. Aí está murchar. Aí ele está vulnerável à impureza. Com relação a leite materno, metame, ou seja, é machir, tanto se a pessoa queria tirar o leite, quanto a pessoa não queria tirar o leite, é a mesma coisa. Se a pessoa queria tirar o leite, então esse leite já recebe uma importância de machke maior, mas fala que a Mishnah, mesmo que a mulher não teve intenção de tirar esse leite, caiu sobre alguma comida, por exemplo, mesmo assim já torna a comida vulnerável, é machir. Halav behemah, com relação a leite de animal, e não metame, ela de ratzon. Só torna uma comida vulnerável se a pessoa queria tirar o leite do animal. Isso é primeiro de Tanakama. Rabi Akiva discute. Amar Rabi Akiva. Kalva homeru. Tem uma dedução contra Tanakama. Uma halava isha, com relação a leite materno. Sheno miyuhad, ela lektanim, só serve para crianças. Metame de ratzon, vexolo de ratzon, é com relação a mashkim, é um mashke. E é machir, torna a comida vulnerável, mesmo que a pessoa queria tirar o leite, mesmo que não queria tirar o leite. Halav behemah, shemiyuhad ben lektanim ben legdurim, com relação a leite de animal, que serve também para crianças, também para adultos, erodir sheitame ben ratzon ben shelo ratzon, não é lógico que vai ser machir, também se a pessoa queria tirar o leite do animal, mesmo que a pessoa não queria tirar o leite do animal, mesmo que é um leite importante, deveria ser um mashke, mais do que o halav aisha, mais do que o leite materno. Isso para Rabbi Akiva. Amru lo, responderam os sábios para Rabbi Akiva. Im tame halava isha shelo liratzon shedam megafata tame. Falaram os sábios, o motivo que o leite materno impurifica, mesmo que a pessoa não queira tirar esse leite, é porque o sangue de uma ferida da mulher impurifica, mesmo que a mulher não teve intenção de tirar esse sangue da ferida. O leite é uma consequência do sangue, isso fala de Agmará em Nidá. Nidá fala que o leite é uma consequência do sangue, então se o sangue torna comidas vulneráveis à impureza, também o leite é a mesma coisa. Isso fala que Agmará halava você quer falar com relação a leite de animal, que o leite de animal vai impurificar, mesmo sem intenção de tirar esse leite? Não é verdade, o sangue da ferida do animal não impurifica. Então fala que é diferente o leite materno e o leite do animal. Amalem fala de Akiva para os hachamim. Mahmirani behalav mibedam. Eu sinto que o leite é mais grave do que o sangue. Então fala Rebbe Akiva, mesmo que com relação ao sangue do animal não torna comidas vulneráveis à impureza, mesmo assim fala Rebbe Akiva, ele sustenta que o leite do animal vai ser machir, vai tornar comidas vulneráveis à impureza. Shacholev lerufuá também, a prova de Rebbe Akiva é, a pessoa que tira leite do animal para curar o animal, também, esse leite torna comidas vulneráveis à impureza, veamekiz lerufuá taor. Se a pessoa tira sangue para fazer uma cura, esse sangue não torna comidas vulneráveis à impureza. Uma vez assim, a gente já vê que o leite é mais grave do que o sangue. Aqui também, com relação a o leite do animal, vai ser mais grave do que o sangue da ferida e vai tornar comidas vulneráveis à impureza. Amrulô, os sábios responderam para Rebbe Akiva. Salezeitim venavim meu rico. Ou seja, Rebbe Akiva trouxe uma prova de refuá, da cura. Com relação à cura, a pessoa teve a intenção de tirar esse leite de animal, para curar o animal. E quer trazer uma prova com relação a leite de animal, se a pessoa não teve a intenção de tirar esse leite. Os caminhos vão discutir e falar que é diferente o caso se a pessoa teve a intenção de tirar o leite ou não teve. Amrulo, sale zeitim, banavim, meu rico. Podemos trazer uma prova contra a bequiva do caso de cestas que tinha lá azeitonas ou uvas. Que se saiu líquidos dessas azeitonas ou das uvas com o apoio do dono das azeitonas e das uvas, ou seja, esses líquidos podem tornar uma comida vulnerável à impureza. Se o dono das frutas não apoiou sair esses líquidos, teorim, não é chamado mashke. Já vimos um conceito aqui. Para alimentos se tornarem vulneráveis à impureza, tem que ser um mashke importante. Tem que ser liratzon. A pessoa tem que ter tido a intenção, o apoio dele, que saiu esses líquidos das azeitonas e das uvas para tornar aqui essas azeitonas e as uvas vulneráveis à impureza. Ou seja, pergunta os Hamim contra Rebbe Akiva, a gente vê aqui que com relação aos líquidos das azeitonas, só se a pessoa deu apoio dele, então isso é machir. Se a pessoa não deu apoio, não é machir. A gente vê uma diferença entre o apoio e não apoio da pessoa, diferenciando o que Rebbe Akiva falou, que ele trouxe uma prova de refuá, da cura do animal, a pessoa tirou leite para curar o animal, para o caso que o leite saiu do animal sem a pessoa ter dado o apoio dele. Isso pergunta o Sahamim contra Rebbe Akiva. Agora a Gemara vai voltar ao assunto inicial, que é a pergunta contra Missa Braita, que falou conforme Rabiudá, se a pessoa trouxe morangos e romãs do campo. Sem definir por que ele está trazendo eles do campo, é proibido ter proveito desses líquidos que saíram desses morangos e as romãs em Shabbat. É um mashke, é um líquido e está dentro da Gzerá, do decreto de Mashkin Shazavu, os líquidos que saíram das frutas em Shabbat, é proibido. Pergunta a Gemara, Mailá, como se trata esse caso das cestas, das azeitonas e das uvas? Leratzon de Nihalei, deve ser que a pessoa queria que saísse esses líquidos de Nihale, que a pessoa demonstrou o apoio dele, ou seja, ele ativamente gostou, mas a pessoa não quis que saísse esses líquidos, bistama, significa que ele não demonstrou que ele quer. O mazitim banavim, agora a prova contra morangos e romãs. Com relação a azeitonas e uvas, de bnes ritanin, que a maioria das azeitonas e das uvas é para prensa, para fazer azeite, para fazer vinho, se a pessoa não tem o apoio dele, que ele queria que saísse esses líquidos, não é chamado um mashke, e não é machir, não torna comidas vulneráveis para receber impureza. Tutim e rimurim com relação a morangos e romãs de Labnitz Ritanim, que a maioria dos morangos e das romãs não é para fazer suco. Lokoshken, não é dedutivo daqui que se a pessoa trouxe esses morangos e essas romãs do campo, sem definir que ele quer usar eles para bebida, que não vai ser um mashkei, não vai estar dentro da halakha de gzerat, mashkei, shezavu, do decreto dos líquidos que saíram das frutas para proibir, então está permitido, e a Breda falou anteriormente que está proibido, bestam, se a pessoa não definiu o que ele quer fazer com os morangos e as romãs, é proibido ter proveito desses líquidos que saíram no Shabbat? Fala, não é alô, não tem uma prova das cestas de azeitonas e uvas. Leratzon bistama, quando é tecido que a pessoa apoiou isso que saiu os líquidos das azeitonas e das uvas, bistama significa que a pessoa não foi contra. Não significa que ele ativamente apoiou. É só bistama que ele não foi contra isso. Shelo leratzon, se a pessoa não gostou de galha da tei de amalo nihali, se a pessoa não gostou que ele revelou sua intenção que ele não quer isso. Ele não quer que saia esses líquidos das azeitonas e das uvas, aí não é machir. Mas se a pessoa não foi nem contra nem a favor, aí fala que essa braita que sim é machir. É sim chamado um líquido e torna comidas vulneráveis a receber a impureza. Assim também com relação a morangos e romãs, a pessoa não definiu o que ele quer fazer com esses morangos e as romãs, é chamado um machir, assim também com relação às azeitonas e às uvas. E está dentro da alaká de Gzerat Mashkin Shezavu, é proibido ter proveito disso que saiu em Shabbat. Vem vai ter uma outra resposta. Shames Sal Zeitim Banavim, é diferente a cesta que tem lá azeitonas e uvas. Kemandelei But Kaimi Meikaraf Kurimaf Kereleu. Porque é diferente aqui esse caso. São as cestas de uvas e cesta de azeitonas. O que vai acontecer com esse óleo e esse vinho? Vai escorrer, vai cair dessa cesta. Então se a pessoa não demonstrou que está satisfeito, que saiu esse líquido das azeitonas e das uvas, a gente vai falar que não é um mashke, não é um líquido importante, não vai tornar comidas vulneráveis a receber impureza. Por quê? Porque de qualquer jeito esses líquidos vão cair. A gente tem como pensar que a pessoa não está satisfeita que saiam essas azeitonas e dessas uvas, esses líquidos, para não se perder esses líquidos. Então, uma vez que a pessoa não está satisfeita, não é um mashke, não é um líquido importante, mas que não é a mesma coisa com relação a morangos e com relação às romãs. A pessoa que não definiu se ele quer usar para bebida ou para comida essas frutas, pode ser que é um líquido, isso que saiu é incluso na Gzeret Mashkin Shazavu, no decreto que os líquidos que saíram das frutas, porque com relação a essa cesta, que não está hermética, então não é chamado de líquido se a pessoa não demonstrou que está satisfeito que são esses líquidos das azeitonas e das uvas. Por exemplo, se fosse um utensílio hermético, então também essa pessoa não demonstrou que está satisfeito, mesmo assim já é um mashke, já é um líquido importante, porque não vai se perder, mas aqui que vai se perder, se essa pessoa apoiou, demonstrou que está satisfeito que são esses líquidos, é chamado um mashke e vai tornar frutas e outras comidas vulneráveis a receber impureza. Isso fala que é Agmará, apesar de chamar aí um novo Dav, novos assuntos, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.